Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Bom, programa ao vivo, agora aqui na Avenida Paulista, 19 horas, 31 minutos e 34 segundos. Na parte técnica, Tomás O Cruel, como sempre aqui no horário comigo. Vamos então começar mais um programa. Pessoal, eu tenho um monte de tópicos aqui que eu anotei, aleatórios, de vários temas para poder passar. Só que eu alterei tudo agora de última hora em função de uma experiência que rolou ali no saguão da rádio. Eu sempre conto para vocês, eu chego aqui uma hora antes, fico bem concentrado ali no saguão da rádio, tem uma mesa grande lá, eu sento, ou fico num dos sofás, anoto alguma coisa, medito um pouquinho, ou faço um trabalho de energia, fico escutando música com meu iPod, eu venho de casa, né? Eu moro entre a Estação da Saúde e da Praça da Árvore, então eu vou, pego o metrô, venho, pego a linha azul, solto ali na Ana Rosa e troco para a linha verde para vir aqui para o ramal da Paulista, onde está a Estação da Consolação, em frente é a rádio. Então, vim ouvindo música e eu venho no horário do rush, né? 6 e pouca para estar aqui, 6h30 eu já estou aqui, uma hora antes. Então, o metrô vem cheio, você vem igual uma lata de sardinha, Tomás, ali em pé você nem consegue se mexer, porque é tanta gente, você não precisa nem segurar naquela argolinha ali em nada, que você não cai, é gente de tudo quanto é lado você no meio, você pode sair do corpo e ir longe, voltar, o corpo está ali no mesmo lugar. Então, eu venho ouvindo música para não ficar naquela vibe da agitação das pessoas voltando para casa na hora do rush, é normal. E eu venho escutando música variada, depende do meu gosto naquele dia. Mas eu gosto muito de vir ouvindo músicas instrumentais de vários níveis. Eu gosto de rock progressivo, eu gosto até de jazz, eu gosto de músicas viajantes. Então venho ouvindo muitas vezes peças de rock progressivo, algumas cantadas, outras instrumentais, e vim ali. Entrei, né, aqui rolou uma experiência desde o saguão do prédio, onde fica a rádio, e eu vou tentar colocar numa cronologia para contar para vocês tudo o que rolou, porque isso desemboca numa prática que eu quero ensinar para vocês. Ou seja, estar contando isso tem um objetivo, que é ensinar para vocês alguns mecanismos bioenergéticos que vocês podem usar, principalmente usando os chakras das mãos e outros pontos que eu vou sugerir, tá? Antes da gente começar e eu contar tudo isso, e sempre lembrando, quando eu conto esses relatos, seja o que rola em casa ou o que rola aqui, o objetivo é mostrar os bastidores do mundo espiritual como forma de estudo através do relato que eu trago. Eu poderia chegar aqui e não contar relato nenhum, só passar informação. Não, uma das tarefas é esclarecimento em vários ângulos. Então, eu trago os relatos no sentido de enriquecer a explicação das coisas. Então, só para clarear, porque às vezes tem um ou outro ouvinte que não entende. Ah, por que você contou e não foi direto da informação? Porque o contar já é informação, mas a pessoa não sacou isso. Ela só quer a parte técnica ali e não quer um envoltório em volta, que às vezes explica mais do que a parte técnica. E eu venho fazendo assim ao longo dos anos. Vocês que escutam o programa há tanto tempo sabem que eu faço isso há muitos anos. E a minha forma de expressão é essa. Por isso eu vou contando. Mas antes desse relato, eu já tinha planejado, desde dois programas anteriores, ensinar duas práticas para vocês. E acabei, no trâmite dos programas, não passando isso. Então, uma delas eu já quero iniciar, porque vai favorecer vocês entenderem o relato que vem na seguida. Eu contei uma vez aqui que ensinei uma prática, e ela é excelente para curadores, médiums, sensitivos em geral, pessoas que já trabalham energia com as mãos, em qualquer método que a pessoa trabalhe, reiki, cura prânica, passe, jorei, a maneira que a pessoa gostar de trabalhar é com as suas mãos. E eu passei essa prática aqui, e na época ela foi acoplada com uma outra coisa, que eu vou tirar e só vou deixar a técnica aqui porque eu faço ela com frequência. Então, por exemplo, se vocês vão fazer um trabalho de cura, vocês vão energizar alguém com as mãos, né, passando energia para ajudar, seja presencialmente ou à distância, ou você está numa reunião espiritual e quer ativar os chakras das mãos, a aura das mãos, ou você está em casa e quer fazer uma concentração na sua energia, uma limpezinha, e quer estimular o ambiente, o que que você faz? Estende as mãos para frente, uma em frente à outra, tá? E visualiza que você encapa a mão com uma energia azul elétrica, sabe? Como se o duplo das mãos fosse azul, né? Um campo energético acompanhando o contorno da mão, mas azul vivo, eletrificado, e mantém por uns 2, 3 minutos as mãos imersas nesse azul, envolvendo a elas, um azul para cada uma, né? Como se fossem luvas energéticas duplicadas no campo da mão, e aí você permanece energizando sem fazer força alguma, como um aquecimento, uma preparação, e enchendo as mãos desse azul vibrante. Também pode ser feito com branco brilhante, mas o azul elétrico, ele dá mais efeito, né? Pelo menos para mim é assim e para outros que eu ensinei também. Então mantém as mãos em frente, energiza no azul envolvendo as mãos como uma preparação, um preâmbulo para aquilo que você vai fazer. Essa prática é muito útil para fazer antes de qualquer outra coisa. E outra, ela não interfere na prática que você quiser fazer. Reiki, cura prânica, paz, é apenas um aquecimento antes, para posicionar você, para energizar, para você ficar pronto. Igual um jogador de futebol que vai entrar no decorrer do jogo e ele antes faz um aquecimento ali na beira do campo, para não entrar frio. Então, a mesma coisa aqui nas mãos, antes de fazer algo. Faz um aquecimento com a energia das mãos dessa forma que eu estou indicando. Então, uma dica, porque eu vou citar isso no relato que eu vou fazer para vocês a partir de agora. E entendam, estou fazendo um relato aqui de improviso, não é o que eu tinha programado de última hora aqui, que vocês nem sabiam, porque eu não estou passando mais com anteriormente o título do programa para deixar em aberto eu poder fazer o que me der vontade na hora, a partir do que eu senti naquele momento. E então tem uma cronologia que começa ontem, para entender o relato de hoje. Eu estive aqui na rádio ontem, gravando no podcast da rádio. Eu estava gravando ontem aqui, das 14 às 15 horas. Depois eu fui lá para o IPPB para a reunião de radiação de energia que eu tenho com um grupo. E depois aula para 100 pessoas do grupo de estudos, às 8 da noite. Então eu estava aqui ontem, de tarde, na rádio. Encontrei um monte de apresentadores aqui, encontrei a Miriam Morato, uma das diretoras da rádio, a Cléo, a Rosa, encontrei as pessoas que trabalham aqui, que eu conheço há tanto tempo, tenho uma amizade aqui com todo mundo, com vários apresentadores, graças a Deus eu chego e vou me enturmando, o meu jeito é esse. E aí, pessoal, bati um papo ali com todo mundo. E aí fui participar do podcast da Vivi, que é aqui da rádio, uma astróloga e taróloga maravilhosa, que trabalha aqui na rádio. Fui gravar, esse programa vai passar na primeira ou segunda semana de fevereiro, porque ontem foi gravado. Terminando a gravação, a Vivi me deu um envelope, falou: "Isso aqui é um presente para você." Puxa, que legal, quem mandou? Minha filha de 15 anos, ela tem um rapaz de 21 e uma filha de 15, caçula. Minha filha mandou. E aí, antes que eu abrisse, ela falou assim: "Minha filha, ela tem clarividência e ela faz ilustrações dos guias espirituais que ela vê em torno das pessoas. Então, às vezes eu peço: faz aqui para essa pessoa um desenho de uma presença espiritual que vier na tua mente." E ela já fez isso com vários. Eu não sabia. E aí, a Vivi me contou: "Ontem, pedi para minha filha fazer a ilustração de algum espírito que ela visse, pensando em você." E aí eu mostrei uma foto sua. E detalhe, Wagner, minha filha não sabe quem você é. Eu não dei sequer o seu nome. Ela não te conhece. E eu pedi para ela: "Esse cara aqui, vê o que é que você sente, desenha algo que ele vai amanhã lá comigo." E ela então, sem me conhecer, fez uma ilustração e ontem abriu o envelope. Era um desenho de um preto velho, gente, tá? Um dos que aparece para mim e que a menina percebeu. Então, isso é o preâmbulo para entender hoje o que que rolou. Eu fiquei super contente com aquele desenho, né? Senti uma energia muito legal. Inclusive, mostrei para algumas pessoas,““ o desenho, lá na aula do grupo de estudos, inclusive, foi bem legal. Bom, hoje eu vim aqui para a rádio. Quando eu chego aqui embaixo no saguão da rádio, tem aqui as roletas e as câmeras, você coloca o rosto ali, ela reconhece, abre. Eu entrei, tá? Quando eu entrei, gente, tá? Estou na frente do elevador esperando, entre a roleta e o elevador, me aparece uma mulher desencarnada, uma mulher morena, um moreno, tipo assim, a cor de pele de um indígena ali de Goiás ou Mato Grosso, bem morena, cabelo preto, puxado para trás em rabo de cavalo, vestindo uma roupa branca. Na minha frente, uma mulher normal, tá? Uma pessoa extrafísica, ela foi, juntou as mãos e me deu uma saudação. Que assim, eu falei, caramba, ela veio me receber aqui, tá? Aí o elevador chegou, eu entrei e perdi ela de vista. A rádio aqui no primeiro andar. Quando eu soltei aqui no primeiro andar, minutos depois, ela já estava aqui no saguão do elevador me esperando. Ela não subiu no elevador, ela atravessou e me esperou na ponta, a mesma pessoa. E sabe, gentil, solícita. Eu falei, caramba, né? Aí eu entrei aqui, sentei lá, mudaram a mesa ovalada que fica ali, eu normalmente sento numa das cadeiras do meio, são 6 cadeiras, uma em cada ponta e 2 nas laterais, eu sempre sento nas laterais. Como mudaram a mesa de lugar, eu sentei na cabeceira da mesa, abri a caderneta aqui que eu tenho com os tópicos alinhados para o programa, tô escutando música, uma peça instrumental de uma banda alemã chamada Iblis, maravilhosa, com flauta, percussão, uma viajante. Meu iPod ali, eu com fone de ouvido, escutando. E aí eu percebi que o saguão inteiro aqui da rádio estava interpenetrado num campo de energia branca brilhante. Eu não tinha feito nada aqui no saguão, tinha acabado de chegar. O ambiente foi preparado, pessoal. Por isso aquela entidade estava lá embaixo me esperando. E eu então falei, deixa eu prestar atenção, o que é que está rolando? Tem um campo de luz aqui branquinho, brilhante, maravilhoso, estou sentindo uma coisa muito legal. Aí, pessoal, eu fechei os meus olhos e falei, deixa eu me ativar, deixa eu fazer uma prática para abrir o meu campo de energia para eu poder ver. Porque como eu venho do metrô lotado, eu não tenho como ficar abrindo no metrô para ficar vendo coisas. Não, eu venho no normal. Porém, na hora de trabalhar, eu vou e amplio o campo de energia para poder perceber o que está rolando no invisível em volta. Pessoal, eu comecei a fazer uma prática, que aí vai a primeira dica, depois das mãos que eu falei no azul, para vocês que são sugestões de práticas. Levei minha atenção para os dois calcanhares e acendi os dois calcanhares, uma esfera de luz em cada um, como se fosse um sol aceso em cada calcanhar, ao mesmo tempo. E comecei a estimular pulsação de luz nessas esferas de energia nos calcanhares, como se fossem os chakras dos calcanhares secundários. Ao mesmo tempo, desloquei a atenção para a base da nuca, onde tem um chakra secundário, que não é a contraparte do frontal, que é mais acima, por trás, é na base da nuca. Esse chakra, muita gente sente coisas aí, muitas vezes chamam de chakra da nuca, chakra nucal, e também na área ocultista chamam de chakra alta maior. Eu posso até, num dos programas à frente, falar um pouquinho sobre esse chakra e a nomenclatura que está associada a ele. Aguardem que eu vou fazer isso. Acendi o chakra da nuca como um sol atrás e, ao mesmo tempo, eu pulsava a luz nos dois calcanhares, de dentro para fora, e pulsava a luz de dentro para fora no chakra da nuca. Por que eu faço isso? Ao deslocar a atenção para os chakras dos calcanhares, o foco da mente vai para lá. Quando eu coloco ao mesmo tempo na nuca, o foco da mente fica aqui. Então eu forço a minha mente a dividir a atenção para os pontos dos pés e aqui. Resultado, eu fico bem concentrado no meio, porque parte da atenção está na nuca, parte da atenção está embaixo, e eu fico no meio e aí o campo energético meu abre. Estava escutando música, eu gosto de fazer isso com fone de ouvido. Gente, os dois calcanhares acesos, a nuca acesa e eu escutando música e viajando ali naquele som instrumental, me sentindo bem pra caramba. E aí o meu campo energético ampliou e se misturou, se mesclou nas energias do campo que estava formado no saguão da rádio. E aí eu fazendo aquilo com uma alegria, foi me dando um contentamento. Aí eu estendi minhas mãos para frente, comecei a dar um passe, mexer minhas mãos na energia para me ligar mais ainda com o campo energético para ver o que estava rolando. Aí quando eu estendi as mãos, eu já não concentrava mais na nuca nem nos pés, estava com foco somente nas mãos. Quando então, tá, eu senti a presença de um dos pretos velhos que aparece para mim há muitos anos, principalmente nas saídas do corpo, e ele então, generosamente, uma presença muito amorosa, mentalmente, pelo olhar dele, ele falou assim: todos os curadores e médiuns têm uma responsabilidade muito grande, porque eles estão na Terra para fazer o trabalho do Senhor da vida, né? E aí veio na minha mente a expressão Zambi. Zambi é Deus no contexto afro-brasileiro, como podia ser Olorum também, né? E aí bastou pensar no nome de Zambi, começou a dar arrepio na parte do duplo, da parte de trás da cabeça, começou a arrepiar. E aí eu estava com as mãos mexendo, simplesmente o preto velho apontou os dois dedos dele para os meus cotovelos. E era claro, ele não precisava falar nada. Ele queria que eu mexesse com os chakras dos cotovelos, que eu também já falei aqui em outros programas, como já falei também dos calcanhares, tá? Eu então, o que eu fiz ali? Eu peguei o meu braço esquerdo, estiquei, peguei a minha mão direita e comecei a passar por cima do meu cotovelo, girando a mão numa dispersão de energia, que um curador prânico chamaria de varredura prânica, um espírita chamaria de dispersivo, né? Então comecei a girar, limpando a energia do cotovelo, usando a mão direita em cima. Logo depois comecei a dar um passe no meu cotovelo. Eu gosto de fazer de cima para baixo. Depois virei a mão esquerda, girei por cima do cotovelo direito para limpar. Depois energizei. Eu vou explicar depois o funcionamento desses chakras dos cotovelos, hoje ou em outro programa. Aí começou a esquentar. E quando eu dava o passe no cotovelo, eu estendia até a mão, alongando a energia. E depois do outro lado. Comecei a fazer isso. E aí minhas mãos ganharam uma força, porque quando você limpa os cotovelos, a energia flui melhor do peito, dos braços, e atravessa rapidamente para as mãos. Muito sensitivos, às vezes acumula energia nos chakras dos cotovelos, por isso, para deixar o fluxo melhor, se trabalha os cotovelos usando as mãos, porque se usar a força mental, por visualização, tende a acumular mais. Por isso as mãos ajudam a limpar o canal de energia por dentro do braço, o nadi, por dentro do braço. E aí, pessoal, virei minhas mãos para frente de novo, já mais energizada, porque eu tinha limpado os cotovelos. E aí, pessoal, o preto velho na minha frente, porque ele estava de lado, depois passou atrás na minha frente. E outra, é uma pessoa na minha frente, é um espírito desencarnado, ele não é forma mental, não é fractal de nada, é uma pessoa desencarnada que viveu aqui, que está plasmada desse jeito ali. Uma entidade individual, uma centelha vital do todo na minha frente, individualizada, ela não é pedacinho de nada, ela é uma pessoa extrafísica, assim como eu sou uma pessoa intrafísico no momento, encaixado na matéria. E aí foi o mais importante. Ele, pelo olhar, me pediu: energiza por cima dos dois mamilos no seu peito, girando as mãos em volta antes e depois energiza. A mesma coisa que eu fiz nos cotovelos, eu fiz em cima dos mamilos. E aí entra algo que eu nunca falei aqui na rádio. Talvez já tenha comentado, mas nunca aprofundei. Em cima, 1 centímetro acima dos dois mamilos, tem dois chakras secundários, um no mamilo esquerdo em cima, um no mamilo esquerdo à direita, que são secundários do chakra cardiorrespiratório. Mas não é em cima, não é na ponta do mamilo, é 1 centímetro acima do mamilo. E esses pontos, quando ativados, têm diversas funções. Eu então virei minhas mãos para mim mesmo, comecei a dar um dispersivo, uma varredura prânica, girando as mãos por cima dos mamilos, depois virei as mãos e comecei a dar um passe concentrado nesses dois pontinhos. E aí o preto velho falou para mim: não precisa se concentrar nesses dois pontos, concentra na área dos mamilos como um todo, que vai pegar tudo. E eu comecei a dar um alto passe em mim, uma alta energização, exatamente pegando os mamilos como alvo. A minha aura deu uma expansão. E aí ele falou para mim: eu quero que você fale para curadores e médiuns disso que você está fazendo aqui, para ajudá-los a ficar mais ativos energeticamente, para que eles cumpram a tarefa. E ainda falou o seguinte: diga para os médiuns e curadores que estiverem ouvindo a você que o trabalho que eles fazem na Terra é importante, principalmente para eles mesmos, para melhorarem, e que o trabalho não é deles, é o trabalho de Zambi, e que Zambi deu a chance deles participarem desse trabalho na Terra. O trabalho não é dos médicos, dos curadores, o trabalho é do Senhor da Vida, que dá a chance deles trabalharem na Terra para assim crescerem e melhorarem. Eu entrei naquela vibe, né, gente? Na energia dele, pô, um espírito. Gente, as pessoas vão muito pela aparência. Ah, eu vi um preto velho. Aí alguém fala, mas não era melhor ver um mestre ascensionado, um extraterrestre? Gente, ele está como um preto velho, pode ter sido extraterrestre em outro lugar, em outra vida, pode ter sido chinês em outro, isso é uma besteira. Apenas ele está plasmado do jeito que ele quer, né? Agora, a energia não deixa dúvida, e era uma energia superior, elevada, amorosa, uma energia maravilhosa, energia não tem dúvida. Aí pode chegar alguém e falar, isso aí é um guia cego. Não, cego é quem fala essas coisas e não tem experiência prática. A experiência vale mais do que toneladas de livros e nomenclaturas teóricas. Simplesmente era a realidade extrafísica ali, antes do programa, para eu trazer esse conteúdo para cá. Olha bem o que eu estou te passando. Energiza suas mãos em azul antes. Depois vai, acende os calcanhares junto com a nuca, que é a prática inicial. Depois, se quiser, energiza, trabalha os cotovelos e depois trabalha os pontos dos mamilos. Tá? Pode ser feito tudo isso em separado. Eu posso fazer só os dois calcanhares e a nuca somente, como eu posso fazer só os cotovelos e depois trabalhar os mamilos. É que eu quis explicar tudo junto para aproveitar a oportunidade de estar aqui no programa. O nosso tempo é limitado, né? Tem uma hora de programa, é o primeiro bloco e o segundo, né? E mesmo que fosse 2, 3 horas, não daria para passar tudo. Então, eu me esforço muito para tentar veicular o melhor que eu puder. Então, está aí a sugestão dessas práticas para vocês. Mas entendam, eu estou direcionando essas práticas para muitos de vocês que são médiums em qualquer área que seja, que são curadores variados com os métodos que vocês quiserem. E sugiro, pratica, tenta fazer um pouquinho se vocês já mexem com energia. Não é uma coisa que alguém que está falando, como é que eu mexo com energia? Eu estou aqui, não é para você, tá? Você pode até tentar, mas o direcionamento está para quem já trabalha com energia e sabe concentrar, colocar energia em algum ponto para poder autoenergizar, dar uma ativada. Isso melhora muito, deixa a energia do teu corpo fluindo, você se sente integrada, a aura expandida, você emana uma energia, há uma força que vem. É um negócio impressionante e é uma coisa simples de fazer. Tá? Vou repetir, concentração nos dois chakras dos calcanhares, como dois pequenos sóis, e na nuca ao mesmo tempo. Isso é uma prática de energização sua. Outra, energizar as mãos simplesmente com luz azul antes de iniciar qualquer coisa. Depois, caso queira, você pode fazer diretamente essa. Trabalhar os cotovelos, como eu indiquei, e depois os dois mamilos. Façam, vocês que já trabalham com energia, e vejam o resultado. Não precisa acreditar em nada que eu estou falando. E é claro, uma prática pode dar muito certo para alguém e pode não ter efeito nenhum em outra pessoa, por temperamentos diferentes, biotipos diferentes, energias diferentes. Mas eu sugiro, pratique e vê o que é que dá. Se não der nada, não faz mais. Se der alguma coisa, opa, abre-se uma porta para você ter uma prática bem legal. Então, como eu já falei muitas vezes aqui para vocês, eu não gosto de passar prática em aberto, sem eu estar vendo a pessoa, sem ser uma aula que eu possa preparar, porque eu não estou vendo a pessoa do outro lado. E aí, uma prática dessa, ela é legal quando eu estou junto, posso coordenar, monitorar as pessoas fazendo junto ali. E aqui na rádio eu estou passando em aberto, eu não costumo fazer isso. Aqui na rádio, de vez em quando, eu ensino uma coisa ou outra, mas... E aí, hoje, veio esse toque do preto velho para passar essa prática. E outra, a história dos chakras dos calcanhares, vocês que são ouvintes antigos do programa, já ouviram eu contar o dia que o preto velho, há muitos anos no Rio de Janeiro, me ensinou a trabalhar os chakras dos calcanhares para fazer a energia subir. Eu posso até, num outro programa mais à frente, novamente contar esse relato, porque muitos de vocês não ouviram na época em que eu contei. Bom, estamos aí já em cima do intervalo. Tomás O Cruel ali disse que está na hora do intervalo, eu tenho que seguir ele aqui e peço ao preto velho que ilumine ele na vida dele. É o que eu peço para o universo ajudar ele. Daqui a pouquinho a gente volta. E então, ele está pedindo para eu deixar as linhas de telefone abertas, tá? 11-31-710221. 11-31-710221. 11-32-624490. 11-32-624490. Já pode ligar agora no intervalo. Assim que a gente voltar do intervalo, eu já vou respondendo. Só lembrando, perguntas dentro das coisas que eu estou explicando. Olha, tudo que eu falei agora, pergunta, tira dúvida, aprofunda, para que eu possa contribuir melhor com vocês aprofundando os temas. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica, Tomás O Cruel, e eu vou até falar para vocês, ele mora ali no Tucuruvi, né? Ele falou para mim que essa noite esfriou muito. Para quem é fora de São Paulo, gente, baixou um frio aqui ontem. Tá dando lá na saúde onde eu moro, estava dando 16 graus ontem à noite, e lá onde o Tomás mora, no Tucuruvi, que é perto da Serra da Cantaré, deve ter dado mais baixo ainda, né, Tomás? Tomás falou que fez um frio, e hoje vai fazer de novo, viu, Tomás? Bom, deixamos as linhas de telefone abertas, 11-31-710221, 11-32-624490, eu respondo as perguntas de vocês a partir de agora. Tomara que vocês perguntem sobre os temas que eu estou falando, para poder ampliar, tá bom? Tomás, temos alguém? Pode falar, quem é?
Olá, boa noite, professor. Meu nome é Fernando, estou ligando de Brasília.
Ô, Fernando, pô, Brasília, vamos lá, tem muitos anos que eu não vou a Brasília. Alguma pergunta?
Eu não sei se está dentro da linha do... Eu peguei o programa pela metade, porque eu acabei me atrasando. E se não tiver, o senhor... Me desculpa, tá? Eu queria saber qual é a linha espiritual do Ramatiz.
A Ramatiz não tem linha espiritual, é universalismo. Aliás, isso é uma coisa que nem os próprios estudantes do trabalho do Ramatiz, os grupos Ramatiz, às vezes entendem. Ramatiz é puro universalismo. Ele soma tradição oriental e ocidental numa linha espiritualista universalista. Isso ajuda muita gente que tem um pendor universalista, sente conexão, mas eu conheço gente que detesta o trabalho do Ramatiz porque é gente muito radical numa área só e não admite abertura. O Ramatiz vem falando há muito tempo, primeiro através do médium Ercílio Mais, depois através de vários outros médiums, eu mesmo incluído, sobre temática espiritual variada, sendo que o Ramatiz teve origem, sua última vida, na Índia, então ele tem toda uma conexão com a parte hindu clássica, porém trabalhando no astral do Brasil, onde a influência judaico-cristã é muito forte. Então praticamente ele faz uma conexão dos ensinamentos de Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus, Kuan Yin, e faz um equilíbrio universalista que trata de vários temas. Eu particularmente gosto bastante, principalmente o livro Elucidações do Além, que tem um monte de coisa legal. Tem um livro Magia de Redenção, que é um livro também maravilhoso, e o livro Mediunismo, que sobre mediunidade é muito bom, e daí por diante. É uma linha espiritualista, universalista, bem aberta. Ok?
Ah, tá bom. Muito obrigado. O senhor esclareceu até a literatura que eu ia ser a próxima pergunta.
Então tá bom. Pega esses três livros aí que são excelentes, viu? Tá bom?
Tá legal.
Então tá obrigado legal.
Muito obrigado,
viu?
Oi. E tem algum... Existe... Eu vi uma vez... um professor chamado Cassiano, que ele liberou um ritual para contactar Ramatiz.
Não precisa.
O senhor já ouviu falar disso?
Não ouvi falar, mas não precisa de ritual nenhum para encontrar Ramatiz, cara. Pô, é sintonia mesmo. E tem um grande grupo de mentores espirituais que trabalha com eles, né? Não é necessário nenhum ritual para entrar na egrégora do Ramatiz. E ele próprio, nos próprios livros, fala o que que conecta a gente com os mentores. Vontade de crescer, melhoria da consciência. É isso que conecta você, não só a eles, mas mentores elevados não precisam de rituais para abrir. O que precisa é o teu coração aberto, tua mente aberta, e que você aprofunde. É isso, é sintonia. Ok?
Ah, tá legal. Muito
então,
obrigado.
Tá. Obrigado por ser ligado. Tomás, vamos lá. Olá, quem está falando?
Aqui é o Leandro de Dourados.
Ô, Dourados, Mato Grosso, deve estar quente aí, hein, Leandro?
Papai, está fervendo.
Vamos lá, alguma pergunta?
A gente comprou um livro chamado Trabalhando com Chakras, com seus chakras, da Ruth White. Eu queria que você falasse um pouco se é um livro bom, se
Eu
vale a
acho
pena.
fraquinho, eu tenho o livro, eu acho fraco, viu? Eu sempre recomendo aqui o livro Os Chakras, do Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento, o livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, da editora Pensamento, tem um livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan, que é muito conhecido, e o livro do Ramatiz, Elucidações do Além. Os três últimos capítulos são sobre aura, dupletérica e chakras. Esse livro aí eu tenho, não é um livro tão fantástico, não é que é ruim, mas ele é fraquinho, ele não aprofunda tanto. Esses que eu estou te passando agora aprofundam muito mais. E tem outras literaturas também, mas esses aí que eu estou passando são a coluna mestra para você poder aprofundar a parte dos chakras.
Ah, entendi. Esses dias, no programa que eu estava vendo, seu, né, no caso, você disse, assim, de forma de relance sobre os conhecimentos da gnose do Samael.
Sim,
sobre esses
sim.
assuntos. Aí você acabou não aprofundando. Eu queria saber a sua opinião sobre esses conhecimentos.
Olha, a gnose é uma linha esotérica muito calcada em cima dos ensinamentos do mestre Samael Al-Nuer, que era colombiano, mas teve seu trabalho feito no México. E o Samael Al-Nuer manjava muito de mantras. Eu tenho vários livros dele. Manjava muito de energia das plantas. E a gnose, ela tem seu procedimento esotérico, tem muita coisa de saídas do corpo dentro do contexto da gnose e um monte de coisas legais. Agora, existe muito radicalismo. Tá? Então, por exemplo, olha, nós mexemos com projeção astral aqui, é a nossa técnica. Cara, alguém que estuda de tudo, incluindo a gnose, vai usar várias maneiras, não só aquela. E a literatura em aberto de projeção astral é de vários autores de área diferente. Então a gnose tem um monte de coisa boa. Só cuidado com aquele fechamento mental. Ah, aqui é que é bom, ou ali só desenvolve, não pode passar isso em público. Imagina, tá? Nós estamos vivendo uma época de autoconhecimento, conhecimento precisa ser expandido para ajudar a própria humanidade. Então, a gnose tem um monte de coisas legais. A parte de saídas do corpo é legal, a parte de mantras é legal, e pega lá tudo de bom que tem e vai filtrando. Agora, é uma escola esotérica que vai te pedir segredo, e aí vai do temperamento de cada um. Você já imaginou eu entrar no lugar e alguém falar, você tem que, não pode falar isso em aberto? Isso, imagina um troço que eu estou tendo desde 15 anos em aberto, sem escola nenhuma, saída do corpo. Então, é só você filtrar, tem um monte de coisa boa, vai filtrando, só não fica radical, ok?
Ok, obrigado, vai gravar.
Tá bom. Vamos lá, Tomás. Alguém? Quem está falando?
Maurício de Garopaba.
Opa, vamos lá. Tá, aí está perto da praia, Maurício?
Muito perto.
Ô, rapaz, que inveja, hein, Tomás? O Tomás está falando que queria estar aí também. Alguma pergunta?
Pode vir, vai ser bem recebido.
Alguma pergunta?
Assim, ó, a gente consome muito conteúdo sobre espiritualidade e se sente muito bem, né? Mas, na verdade, na prática, às vezes fica aquém daquilo que seria o ideal, daquilo
Sim.
que a gente busca, sabe?
Sim.
E eu quero saber, eu gostaria de saber se vale a pena, pelo menos a intenção de estar sintonizando nessa frequência e nas poucas vezes que a gente consegue colocar em prática, isso já é algo positivo, já conta como um desenvolvimento ou... Tem que ser algo mais profundo.
Não, o desenvolvimento é uma coisa prática. Agora, conta muito para despertar a tua consciência, abrir horizontes. Mesmo que você não tenha tempo, está trabalhando, estuda em casa, não está participando de um grupo, você pode desenvolver tua consciência, teus valores. Agora, prática precisa ter regular, igualzinho. Alguém pode fazer exercícios em casa, mas se ela estiver numa academia, ela tem equipamentos melhores para o exercício, tem instrutores ali formados para ajudar. Então não é que é necessário você estar desenvolvido num grupo, mas é sempre melhor pela questão da praticidade. Agora, o melhor de tudo não é prática essa ou aquela, é a melhoria do teu caráter, teu pensamento, teu sentimento. E isso estudos espirituais trazem naturalmente essas duas coisas, porque amplia o horizonte. Alguém que estiver estudando seriamente conteúdos espirituais, não importa a linha, esses próprios conhecimentos espirituais obrigam ela a pensar naquilo. E ao pensar naquilo, naturalmente vai despertando parâmetros melhores dentro dela. E não se cobra muito não, cara, porque muitas vezes as pessoas consomem conteúdo na internet, mas na hora da prática não consegue porque trabalha pra caramba, fica, por exemplo, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, 2 horas num ônibus, no engarrafamento, já chega cansado do trabalho, volta, não tem tempo pra nada, e aí alguém fala assim, medita 1 hora, que 1 hora que essa pessoa vai ter? A pessoa não está numa caverna do Himalaia, ela está morando numa cidade grande, pegando um ônibus lotado depois de horas de trabalho, ela está quebrada. Então, nem sempre é possível esse desenvolvimento que todo mundo fala na internet. Um monte de gente fala de coisinha celeste, mas não tem pé no chão e não considera a realidade do plano físico. Então, faz o teu melhor, não se cobra. Só o fato de você estar estudando algum conteúdo espiritual já é uma bênção na sua vida, porque faz você pensar em algo melhor. E quando você puder, se estiver perto de um grupo, aprender algo ali na prática, isso ajuda a acelerar um pouquinho, tá bom?
Tá certo, professor. Muito obrigado.
Então tá, um abraço para você. Tomás, vamos lá? Quem está falando?
Oi, Wagner. É Renata de Dourados?
Da onde você está falando, Renata?
De Dourados, Mato Grosso do Sul.
Ah, tá. Tá. Bem? Isso, vamos lá. Qual a sua pergunta?
Wagner, eu acho assim, que os meus arrepios, que eu tenho arrepios o dia inteiro. E eu acho, muitas vezes, que eu percebo espíritos, que esses arrepios são espíritos, e que eu também percebo assédio de pessoas próximas a mim, meu companheiro, assédio meu também. E aí, às vezes, isso me deixa com a cabeça cheia, porque parece que só eu percebo esses espíritos quando eu... na hora do almoço, às vezes que eu vou dormir, também sempre tem um assediador, às vezes se passando pelo meu marido, querendo uma relação sexual. E aí eu me sinto meio isolada, que parece que eu tô no mundo à parte, assim, eu fico muito estressada com isso ultimamente.
Isso aí, que você tá... ignorante. Isso aí é sensibilidade mediúnica que você tem. Você está percebendo presenças extrafísicas, está sentindo pressão espiritual de espíritos assediadores, né? Você precisa lidar com isso direito, já que você está sentindo. O legal seria se você estivesse num lugar desenvolvendo isso para poder aprender a lidar melhor, porque senão você vai passar a vida inteira sentindo essas sensações sem saber como lidar. E um detalhe, isto não é um problema, isto é sensibilidade. Não gerenciar essa sensibilidade é que é um problema, porque você vai sentir um monte de coisa e não vai saber como interagir. Eu não sei se na tua cidade tem grupos espirituais que você possa ir, desenvolver, aprender a lidar. Mas, de qualquer forma, para proteger tua casa, você todo dia precisa limpar o ambiente. Por exemplo, você morando, você vai precisar, por exemplo, tirar o pó que acumulou de um dia para outro, varrendo uma casa, né? Seja depois do trabalho, seja você, seu marido, limpando, é necessária a manutenção do ambiente material. Espiritualmente, a mesma coisa. Todo dia precisa energizar o ambiente, irradiar uma luz, elevar o pensamento, fazer uma prece dentro daquele contexto que você gostar, ou se quiser um mantra, ou não faz mantra ou prece, dá um passe, mas você precisa encher teu ambiente de luz todo dia, porque esses espíritos densos vão à cata de energia sexual, energias mais densas do próprio campo energético da pessoa. Eles detestam energias sutis. Quando o ambiente fica cheio de energia suave, eles não suportam, eles vão embora. Você não está fazendo isso, teu ambiente está aberto, tua sensibilidade está aberta, você está percebendo tudo, você está igual uma esponja, captando tudo. Isso não é legal. Seria legal você frequentar algum grupo da sua preferência, na linha que você quiser, que trabalhe um pouco com a parte mediúnica. E não deixa de fazer o que eu estou te falando. Independentemente de grupo, enche tua casa de luz todo dia, não deixa de fazer. E faz isso da forma que você achar melhor. E outra, você gosta de Buda? Pensa no Buda enchendo tua casa de luz. Você gosta de Jesus? Pensa em Jesus enchendo tua casa de luz. Você gosta da Iemanjá? Pensa nela enchendo de luz, mas faz algo. E se não quiser pensar em nada, pensa no sol, no universo, e pensa numa luz dentro da tua casa. Isso muda tudo, se você começar a fazer, tá bom?
Uhum. A gente tá indo no centro espírita, e aí tem umas práticas de radiação mental, a gente também já se acompanha bastante tempo, de vez em quando eu jogo energia em casa, mas eu sinto às vezes que eu tenho meu próprio assédio, claro, mas eu sinto às vezes que vem uma série do meu marido, não do meu esposo em si, dos espíritos que talvez.
Então, isso às vezes acontece com o casal. Um dos dois, né, pode ter um grupo de assediadores que assedia um. Quando esse um, que é o teu parceiro, está junto com você, as energias se mesclam. E às vezes você vai sentir esses seres no campo energético dele, você vai sentir como se fosse no teu. É sensibilidade. Por isso que eu estou te falando, enche teu ambiente de luz, conversa com teu marido do que você está percebendo, ainda mais se vocês frequentam um grupo espírita, conversa com ele, sabe? Faz também, pede a ele para sentar com você, erguer o pensamento. E um detalhe que é um erro que muita gente comete. Você frequenta um lugar. As pessoas frequentam um lugar, elevam o pensamento lá, faz tudo, mas não faz nada em casa. Se a pessoa frequenta um centro uma vez por semana, e só nesse dia no centro que ela faz uma irradiação, e os outros 6 dias em casa? Então é necessário, independentemente de estar num centro ou não, você cuidar da atmosfera da sua casa. Tem muita gente, à moda antiga, que diz que você só pode fazer energização num ambiente protegido lá de um grupo. Não é verdade, não. Está cheio de gente trabalhando com outras áreas, energizando e fazendo isso. E se não fizer no ambiente, para uma pessoa com a sua mediunidade, você vai ficar sentindo essas vibrações. E ao fazer na tua casa, protege o teu marido também. Faça isso, independentemente do centro, energiza o teu ambiente todo dia um pouquinho, leia coisas elevadas para criar formas mentais legais. Espíritos grossos não gostam de livros bons, porque na hora que a pessoa está lendo, ela pensa naquilo e isso muda a energia também, tá bom?
Ah, que ótimo, Wagner. E às vezes eu também escuto, assim, ah, eu estou olhando para um bolo, daí eu escuto, parece uma pessoa dizendo, ó, corta esse bolo aí, esse bolo não...
É mediunidade não, isso. Tranquilamente, você precisa lidar melhor com isso, e lida de forma humana, natural. E isso não é um problema, é a capacidade sua. O problema é não estar gerenciando essa capacidade, tá bom?
Maravilha, Wagner, muito obrigada, tudo bom.
Obrigado, Renata. Vamos lá, Tomás. Mais alguém? Não? Tá, então enquanto... Gente, Tomás está pedindo... Tá, tinha caído, né? Quem está falando?
Aí, a capacidade... Aí, deu certo. Alô?
Alô, quem está falando?
Opa, Wagner, tranquilo, aqui é o Leonardo, tudo bom?
Você está onde, Leonardo?
Eu sou aqui de São Paulo, capital, amigo. Tenho duas perguntinhas para te fazer rapidinho, pode ser?
Vamos lá.
É, a primeira eu queria saber se... Eu dei um passe hoje, depois eu fui dormir. E é a primeira vez que eu dei um passe, só que após eu ter dormido, eu acordei e tive pela primeira vez catalepsia.
Opa!
Só que eu não sabia, eu sei como que é, só que foi a primeira vez, então me assustei.
Sim.
Aí acabou que eu saí dela, e aí eu pensei, caramba, se eu tivesse ficado quieto, teria
exatamente
acontecido, né?
Isso. E outra, se aconteceu hoje, logo depois de você ter dado um passe e ter deitado, o que, que aconteceu? Você movimentou a tua energia dando passe. Quando você foi deitar, a tua energia ainda estava dentro da vibe do que você tinha feito antes, e isso ampliou a tua aura, causou essa sensação de catalepsia. Você podia ter dado uma puladinha para fora do corpo.
Olha só, então eu vou dar passe todo dia, né, para ver se isso...
Não, não. Organiza isso. Faz isso com organização, direitinho, mas movimentar energias ajuda no processo das saídas do corpo de tabela.
Perfeito. Uma outra pergunta rapidinho. Às vezes, quando eu durmo, eu acordo já no astral, meio consciente, né? E eu tenho a sensação de que eu já conheço aquelas pessoas que eu encontro lá.
Tá.
Só que quando eu volto pra cá, eu não faço ideia de quem era. Só que enquanto eu tava conversando com elas, eu sabia como
Sim.
se fossem minhas amigas.
É, sabe o que, que é isso, ô Leonardo? É. É, a pessoa deita e apaga. Acaba tendo uma saída do corpo inconsciente. Ela não se vê saindo. Quando ela desperta no meio da experiência, ela já está num ambiente extrafísico sem ter visto a saída. E muitas vezes ela vive algo lá e depois apaga e não recorda da volta, mas recorda do meio e de ter tido contato. O que, que acontece? Quando você vai para fora, a mente ela expande um pouco porque está fora do cérebro. O cérebro aqui ele restringe muito o nível de lucidez da gente para a experiência material. Muitas vezes, quando a gente sai, é como se a gente fosse um pouco mais inteligente lá fora, mais lúcido. Quando cai dentro do corpo, você fala assim, caramba, eu estava no lugar, mas não sei aonde nem com quem, mas eu estava. Porque o cérebro não aguenta pegar o mesmo nível de lucidez que você tinha lá fora. Então, é comum a pessoa, durante a saída, ampliar um pouquinho a lucidez dela e ela estar em contato com um grupo de espíritos no outro plano que são amigos dela, antes dela reencarnar. Nem sempre, ô Leonardo, de outra vida, mas amigos que você fez enquanto você estava no período extrafísico, antes dessa vida, como espírito desencarnado. Vamos supor que fosse uma equipe espiritual, você participava dela. Você reencarnou, eles não. Você não lembra deles aqui na matéria, mas eles lá lembram de você. Quando você sai do corpo e entra em contato com ele, você recorda tudo. O problema é que na hora que você volta, o cérebro trava e você sabe que conhece aquelas pessoas, mas você não tem como lembrar quem são elas, porque você não as conheceu no plano físico. Você conheceu antes dessa vida. Eu sei porque eu já passei muitas vezes por isso e muitas outras pessoas narram a mesma coisa. Fica tranquilo com isso.
Gratidão, hein, Wagner? Tá bom? Satisfação. Dia 30 eu vou aí te ver na palestra.
Ah, obrigado. Sim. Dia 30 vai ser a primeira palestra do ano, né? Ali no Ipiranga, às 20 horas. Apareça por lá, tá bom?
Valeu, amigo.
Legal. Obrigado por ter ligado. Tomás, mais alguém? Dá tempo de responder mais uma. Quem tá falando?
Oi. Aqui é a Luciana.
Você está onde, Luciana?
É, do Rio de Janeiro. É um grande prazer falar com você.
Opa, Rio de Janeiro é minha terra. Eu tô morando aqui em São Paulo desde 1989. Mas minha família está no Rio, eu morei, ó, Duque de Caxias, morei em Niterói, trabalhei anos na Penha, anos na Tijuca, eu sou daí, mas estou com o passe emprestado aqui em São Paulo,
né, legal,
nessa etapa da minha vida. Alguma pergunta?
É o seguinte, eu não encontrei isso em nenhum lugar, eu já até perguntei para várias pessoas do Centro Espírita e tudo, quando eu me concentro e começo a fazer uma oração ou até uma meditação, ou até quando eu me sinto bem, a minha cabeça começa a girar e eu começo a tremer. E eu não sei o que é isso. Talvez seja desenvolvimento mediúnico,
mas
mediúnico,
eu não sei. É típico de médiuns, tá? Isso não é anímico, não. É mediúnico pelo seguinte, você começa a fazer qualquer coisa, o teu campo energético está mais solto pela própria mediunidade. Então, o campo energético solta e o chakra coronário no alto da cabeça começa a vibrar, dando uma sensação de giro. Outras vezes é o chakra umbilical que começa a girar e ele solta você para a esquerda ou para a direita, ou como se estivesse dando a volta sobre você mesmo. Isto é mediunidade, com certeza. Seria legal se você pudesse desenvolvê-la em algum grupo que você queira. Eu nunca indico grupo, porque eu acho que o grupo que agrada um pode desagradar o outro, que você acha algum grupo que você se sinta bem na linha, que você acha melhor, mas seria legal você desenvolver isso, viu?
Ah, eu tenho uma linha espírita, né, kardecista, mas, quer dizer, não se fala kardecista, né, mas eu tô em dúvida, assim, realmente se eu tento desenvolver isso ou não, e porque uma pessoa dentro do Centro Espírita me falou que não existe isso de ficar se remexendo, ficar...
Claro que existe. Isso aí é o que mais acontece, tá? Outra coisa, dá uma olhada, porque a mediunidade tua aflorando assim, seria legal você estar num grupo que trabalhasse bem a parte mediúnica. Às vezes, alguns grupos espíritas são só de estudo ou só de evangelização e não tem a prática que você precisa. Se tiver, é melhor. E na Umbanda tem muito grupo de desenvolvimento também. E também tem grupos espiritualistas que não são nem da área espírita, nem da área da Umbanda, que também trabalha a parte mediúnica. Mas você precisa estar num grupo que tenha a prática de mediunidade.
Ah, sim. Essa casa espírita é na Conselheiro Zen, na perto das Sãs Penas. Talvez você conheça a Congregação Espírita Francisco de Paula.
Eu já dei palestra lá.
Sim. E aí eles desenvolvem, tem um curso para desenvolver médium, aí eu fiquei em dúvida. Assim,
então, vai lá é uma casa legal, eu me lembro, tá? Já fiz duas palestras lá seria um lugar legal para você estar.
Ah, então ótimo, então, muito obrigada, é um grande prazer falar com você, parabéns aí pelo trabalho.
Legal, obrigado por ter ligado, viu? Tomás, não dá mais tempo, né? Já estamos aí com o tempo meio em cima. Deixa eu ver aqui, tem mais uns dois minutinhos. Pessoal, muita gente me pergunta se fazer uma prece ativa os chakras. Não. Da mesma forma que alguém me pergunta, fazer uma prece desenvolve a musculatura do corpo? Também não. Você vai ter que fazer exercício. A prece, dentro da linha que a pessoa gostar mais, ela é uma coisa de alma, de coração, de conexão, de união com o poder maior que a pessoa respeita dentro da linha que ela segue. Não é uma coisa de chakras, é uma coisa de consciência, de conexão. E é claro que quando a pessoa faz essa conexão, a aura dela brilha, se amplia, os chakras ganham um novo brilho. Porém, desenvolvimento de chakras é outra coisa. É igual você vai na academia e falar, eu posso me espreguiçar em casa? Pode. Mas se você fizer exercícios localizados, você vai desenvolver de outro jeito. Se você aprender a fazer alongamento com outras partes, vai espichar melhor o teu corpo. A mesma coisa a parte dos chakras, tá? A prece é uma coisa de foro íntimo. Ninguém de fora pode dizer se você deve fazer ou não. É uma coisa tua e do respeito que você tem na linha espiritual que você gostar, seja ela qual for. Mas o desenvolvimento de chakras, ele exige vontade, conhecimento dos chakras, como desenvolvimento de outras capacidades. Não é fazendo prece que você vai desenvolver capacidades. Agora, a prece pode enriquecer seu coração, sua consciência, para você lidar melhor com o desenvolvimento, não ficar seca, né, ou seco só mentalmente numa prática, sem abrir o coração. Então, o ideal é sempre o conjunto, porém, não é necessário prece para trabalhar chakras. Muita gente não segue religião nenhuma, nem doutrina nenhuma e trabalha seus chakras naturalmente. Seria o equivalente a alguém falar assim, para respirar eu preciso fazer uma prece? Não. Você pode fazer pranayama de yoga à vontade, pode fazer tai chi chuan ali e uma arte marcial. Não precisa de prece. A prece é uma coisa de foro íntimo, é uma outra coisa. Desenvolvimento é desenvolvimento, é esforço, é estudo e prática. E a prece é uma coisa do enriquecimento da sua consciência, respeitando um poder maior dentro da linha que você gostar. É só para não embolar as coisas, porque se prece abrisse chakra, todo religioso teria os chakras bons e não seria radical em nada. Então, é bom deixar tudo no ponto certo. É sempre legal se a pessoa quiser fazer uma prece ou se não quiser fazer nenhuma. Chakras são chakras. É igual a mesma coisa. Alguém fala, se eu fizer uma prece, né, a musculatura do meu braço vai ampliar? Não vai. Você vai ter que fazer prática. Então, é só para deixar bem claro, você pode fazer tudo o que você quiser, porém, desenvolvimento é força de vontade, é estudo. Aí você joga uma consciência, conectando você ao mais alto, você juntou tudo. Mas alguém pode não estar ligado a área nenhuma e trabalhar seus chakras, a prática respiratória e seguir em frente. O lance é qual é seu caráter, o que você pensa, o que você sente. Se você pensa coisa legal, sente coisa legal, é esse o caminho, tá bom? Obrigado aí vocês estarem assistindo o programa pelo YouTube ou ouvindo pela rádio. E o Tomás está fazendo ali um gestinho com a mão, balançando. Eu falei, Tomás, isso é um passe? Ele falou, não, é tchau. Estou te dando tchau porque acabou o programa. Então, gente, um último aviso. O Bruno, músico que esteve aqui no dois programas antes comigo, talvez venha na rádio aqui amanhã. Ele vai viajar amanhã de noite. Se ele conseguir um tempinho de tarde, eu vou gravar com ele o programa para domingo, porque ele já vai estar viajando amanhã de noite. Para aproveitar a presença dele, talvez eu grave amanhã o programa do próximo domingo, tá bom? Ou então faço ao vivo se ele não puder gravar, tá bom? Obrigado aí por vocês estarem juntos com a gente. Até mais.